Senador Lindenberg, que ora preside a sessão, os senhores convidados, senadores, senadoras, saudar aqui as entidades aqui presentes. Na verdade, senador Lindenberg, eu pretendia ter acompanhado o debate aqui desde o início. Isso não foi possível, uma vez que estava coordenando um seminário que trata de um tema, inclusive, que tem a ver com o tema ora em debate aqui, que é o seminário acerca das políticas voltadas para a expansão e o fortalecimento do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca no nosso país. Essa foi a razão pela qual não pude estar desde o primeiro momento, mas estávamos, enfim, acompanhando. E eu quero, antes de mais nada aqui, me associar aos que, tanto aqui na condição de convidados, como aos senadores e senadoras que ocuparam essa tribuna e fizeram aqui a defesa exatamente do chamado regime de partilha. Isso porque entendo, senador Lindenberg, que defender o projeto de lei de autoria do senador José Serra, que tem por objetivo flexibilizar o atual modelo de partilha de produção, retirando da Petrobras a condição de operadora única e o direito de uma participação mínima de 30% na exploração de cada bloco licitado na província do pré-sal, como garante exatamente a legislação atual. Enfim, entendo que defender esse projeto, que vem na linha exatamente de flexibilizar o atual modelo de partilha, entendo que isso é um desserviço à nação, é um desserviço ao Brasil. É um desserviço, inclusive, à história e à trajetória de todos aqueles e aquelas que lutam por uma educação pública de qualidade e inclusiva. Na verdade, logo que se descobriu o petróleo nessa província em 2006, o Brasil foi colocado entre as grandes potências petrolíferas mundiais. Mas especialistas chegaram, inclusive, a duvidar de que o país fosse capaz de extrair petróleo em águas tão distantes e profundas. Graças exatamente ao quadro de técnicos e de servidores que a Petrobras tem, que a nossa empresa tem, o que a gente viu hoje é que aqueles que duvidavam exatamente da capacidade que a Petrobras teria de explorar a questão do pré-sal, aqueles que duvidaram, a realidade mostrou exatamente o contrário, porque os resultados que estão sendo apresentados agora são surpreendentes. A produção do pré-sal já chega a 800 mil barris por dia, o que equivale a quase 30% da produção nacional, que é de pouco de mais de 2 milhões de barris por dia. É bom lembrar que essa marca foi alcançada em tempo recorde, apenas 8 anos após a primeira descoberta de petróleo na província. Além disso, a produtividade na área do pré-sal é muito maior do que a que se previu de início. Logo que foram descobertos, portanto, os primeiros indícios de petróleo no pré-sal, estimava-se que os poços produziriam de 15 a 20 mil barris diários. Hoje, a média já está em 25 mil, chegando a 40 mil nos poços de Sapinhoá e Lula, na bacia de Santos. Os custos da produção eram outra fonte de dúvida por conta do desafio tecnológico. No começo, estimou-se que o pré-sal seria viável a 45 por barril. Recentemente, a Petrobras informou que o custo de extração deve ficar em torno de 9, graças à escala de produção maior e aos investimentos em tecnologia. Assim, o pré-sal torna-se viável a cerca de 30 por barril. A meta da Petrobras é chegar a uma produção de 3,2 milhões de barris por dia em 2018, sendo que 52% viriam do pré-sal. Quero ainda aqui, senhor presidente, colocar que as atuais reservas nacionais são da ordem de 16 bilhões de barris. Com a descoberta do pré-sal, as reservas da Petrobras devem atingir cerca de 50 bilhões de barris em áreas já contratadas, colocando o país entre os mais importantes detentores de reservas petrolíferas do mundo. E o que é que pretende exatamente o projeto de lei 131-2015? pretende exatamente, ao querer flexibilizar o regime de partilha, colocar tudo isso exatamente em risco. No atual regime, a Petrobras tem uma participação de pelo menos 30% nos consórcios e o Estado fica com a maior parcela dos lucros. No regime de concessão, é exatamente o contrário. A empresa operadora e parceiros ficariam com a maior parcela dos lucros da produção. Portanto, é aqui que está, senador Lindenberg, exatamente a essência do debate que está sendo feito. No regime de partilha, essa riqueza, né, extraordinária, ela estará a serviço do Brasil. E no regime de concessão, né, como a própria legislação prevê, a empresa operadora e os parceiros é que ficarão exatamente com a maior parcela dos lucros da produção. O modelo de partilha com alta participação societária da Petrobras permite que uma grande parcela da riqueza natural do petróleo do pré-sal seja convertida em resultados econômicos para a população brasileira, especialmente nas áreas sociais como educação e saúde. Portanto, entregar nosso patrimônio aos interesses estrangeiros é também viabilizar um aporte maior de investimentos na área de educação e saúde no país. Por isso, senador Lindenberg, que eu quero aqui nesse momento, na verdade, não falo só na condição de senadora eleita pelo povo do meu estado, Rio Grande do Norte. Eu quero trazer aqui a voz de mais de 2,5 milhões de professores e professoras por esse Brasil afora. Eu quero trazer aqui a voz dos milhões de estudantes pelo Brasil afora. Eu quero trazer aqui a voz de todos aqueles e aquelas que se empenharam e que tiveram uma participação muito decisiva para que nós, depois de 4 anos de debates, pudéssemos exatamente entregar ao Brasil o novo Plano Nacional de Educação. O novo Plano Nacional de Educação, que certamente é uma das agendas de caráter estratégico hoje mais importante, mais decisiva para o nosso país. Por tudo que ele simboliza, por tudo exatamente que ele sintetiza em matéria exatamente de garantir ao povo brasileiro uma educação de boa qualidade. O Plano Nacional de Educação não é uma agenda qualquer. É uma aposta no desenvolvimento social e econômico do nosso país. O Plano Nacional de Educação é uma agenda que nos permitirá, nos próximos 10 anos, construir mais uma década de avanços e conquistas para a educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos homens e mulheres deste país. O Plano Nacional de Educação tem metas ousadas, metas que vão desde a questão da universalização e ampliação do atendimento escolar, da creche até a pós-graduação, passando pela educação em tempo integral, passando por a gente ampliar o acesso ao ensino superior, o acesso à educação profissional. O Plano Nacional de Educação tem uma outra agenda extremamente desafiadora, que é a agenda de garantir ao magistério público desse país um patamar de valorização salarial e profissional com respeito e com dignidade. O Plano Nacional de Educação tem a agenda desafiadora, sim, de combate à questão do analfabetismo. E esse Plano Nacional de Educação, meu caro Haroldo Lima, ele só se realizará se ele tiver um financiamento adequado. E é exatamente o financiamento do Plano Nacional de Educação que dialoga com a defesa que nós estamos fazendo aqui do chamado regime de partilha. Porque depois de muita luta, nós conseguimos consignar no novo Plano Nacional de Educação que o Estado brasileiro terá a obrigação nos próximos 10 anos de sair do patamar de 6,1%, que é o que é investido hoje em matéria de relação produto interno bruto na educação, para os 10%. E nós só alcançaremos esse patamar de chegarmos a 10% do PIB na educação, se a gente contar, entre outras fontes para compor esse financiamento, se a gente contar também com a fonte de financiamento que está consignada no projeto de lei que estabeleceu o regime de partilha, porque foi o mesmo projeto de lei que, em boa hora, estabeleceu que 75% dos royalties do petróleo, bem como 50% do Fundo Social do Pré-Sal, serão destinados exatamente para a educação. E, senador Cristóvão, Vossa Excelência sabe que esse dinheiro, sim, é muito significativo do ponto de vista exatamente de quê? De financiar o presente e o futuro das crianças, dos jovens e dos homens e mulheres deste país, que terão a oportunidade, através do novo Plano Nacional de Educação, para que a gente possa exatamente o quê? Avançar em matéria não só de alargar, de ampliar o horizonte no que diz respeito o acesso à educação, mas da gente avançar também no que diz respeito a uma educação e uma educação de boa qualidade, que passa, inclusive, por aquilo que eu já mencionei aqui, passa por a gente, pelo Brasil, resgatar essa dívida para com os professores, para com os trabalhadores de educação, que é de dar ao magistério público carreira, jornada, salário, enfim, dá a eles um tratamento de valorização e de respeito que o professor e que o magistério público deva ter. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer aqui, né, da minha indignação se esse projeto prosperar. Mais do que isso, eu quero dizer aqui da minha tristeza, porque não espero, senador Requião, que de repente seja exatamente o que o Congresso Nacional a chancelar uma proposta como essa, que na verdade vem no sentido exatamente de quê? De prejudicar o país, porque alterar um regime de partilha que depois de todo o esforço que a Petrobras fez, depois de hoje está mais do que comprovado que a nossa Petrobras, que a nossa empresa, a empresa símbolo que é do ponto de vista, né, de promoção do desenvolvimento social e econômico do nosso país. Então, depois de estar provado que a empresa tem sim experiência, que a empresa tem sim capacidade operacional de explorar o pré-sal à luz do regime de partilha, fica aqui exatamente a pergunta: a que interesses esse projeto que visa flexibilizar o regime de partilha está se vindo? Porque, sinceramente, ao Brasil não é. Ao nosso país não é, de maneira nenhuma. Então, eu quero me somar, senador Lindenberg. Tomei conhecimento da defesa veemente e apaixonada que Vossa Excelência, junto com outros senadores, fez do chamado regime de partilha, e, portanto, quero me somar nesse apelo, né? Não é razoável, não é sensato de maneira nenhuma que um tema dessa natureza, talvez uma das agendas mais importantes que esteja em debate do ponto de vista de interesses estratégicos para a nação brasileira, e o Congresso Nacional, o Senado agora, queira votar isso de afogadilho. Eu, sinceramente, senador Lindenberg, espero que o Senado não cometa esse suicídio, porque se isso acontecer, eu acho que pode passar para a história como um crime de lesa pátria. Porque um projeto desse, ou seja, que visa alterar o regime de partilha e que terá consequências duras, imediatas, naquilo que é um dos direitos mais sagrados do povo brasileiro, que é o direito à educação e uma educação de boa qualidade. Então, por isso que falo que, sem dúvida nenhuma, né, um projeto dessa natureza, me permita dizer, eu caracterizaria como um projeto de lesa pátria. Então, eu espero, volto a dizer, que com a participação a gente convocar os professores, os estudantes, convocar os trabalhadores e trabalhadoras deste país, através da FUP, da CUT, aliás, convocar, né, todos aqueles que têm amor pelo Brasil, que têm esperança, que têm fé, que têm confiança que esse país pode sim avançar do ponto de vista de ser uma nação inclusiva, uma nação generosa, uma nação inclusive que avance do ponto de vista de garantir aos seus filhos e filhas o direito à educação e a uma educação de boa qualidade. Portanto, fica aqui a nossa posição clara e firme, não só minha, não só a sua, mas a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores, convocando a todos e a todas para a gente resistir, resistir, resistir e manter o regime de partilha pelo bem do Brasil e pelo bem da educação.